São, o que o TSE está usando, o poder dele de coagir o eleitor a ter que se cadastrar para poder votar, cumprir um direito de votar. E, tá fornecendo, e por acordo, vai parar no FBI esses dados. O TSE mesmo não usa esses dados. Então, esse artigo 4º e o 5º aqui dessa lei estão prevendo dar todo esse poder para o TSE de capturar o que quiser, fazer o que quiser com esses dados, dar para quem ele quiser. Eu acho que isso aqui tem que ser proibido. Não? Devia ter uma lei, um projeto de lei, eu até já apresentei. Meu propósito de projeto de lei, o senador Capiberibe, que eu sugiro que ele pense no assunto, para regulamentar essa questão de como se colhe dados biométricos e como se usa, quem tem direito a colher, quem tem direito a usar, quem tem direito a compartilhar. Por fim, então, isso daí é basicamente o que faz o projeto de lei em questão. Eu vou falar aqui de alguns argumentos que tem aqui no voto desse projeto de lei, eles explicam algumas coisas aí, né? Por que ele sugere isso ou aquilo. Então, primeiro, uma coisa que para mim é muito importante, talvez não seja tão relevante nessa discussão aqui, mas eu achei importante, porque como eu acompanho esse processo desde 2000, desde aquela primeira lei que houve, a primeira lei do voto impresso foi aprovada em 2002. Foi revogada em 2003 por um projeto do senador Azeredo. E, na época, o senador Azeredo dizia que o projeto de lei era dele. E, neste projeto de lei agora, que ele está apresentando para revogar a nova lei do voto impresso de 2009, ele está querendo revogar de novo, ele confessa que a justiça eleitoral houve por bem propor a revogação da lei do voto impresso contida no artigo, na lei tal de 2002. Ou seja, ele está confessando aqui que não era dele, a lei era do TSE. O TSE que deu para ele o projeto de lei que ele apresentou e que revogou a lei do voto impresso em 2003. Naquela época, essa lei dele que revogou o voto impresso em 2003 foi feita de uma maneira tão atropelada, tão rápida. A gente queria, eu, o professor Pedro Rezende, estivemos aqui procurando com o relator, na época era o senador Demóstenes Torres, ele não aceitava, ele, na CCJ, ele não aceitava que houvesse audiência pública, que a gente apresentasse sugestões. Foi tão atropelado o negócio que a lei, ao final, quando essa lei foi aprovada, o projeto de lei foi aprovado, a lei ficou assim, a lei 9.504 ficou com o artigo 7º, o parágrafo 7º do artigo 59 e o artigo 8º ficaram exatamente com a mesma redação. A redação do artigo 8º já existia, da lei 10.408, que era de 2002, a lei do voto impresso, e a lei 10.740, que revogou a lei do voto impresso, reescreveu o parágrafo 8 no parágrafo 7, e a lei, hoje, a nossa lei, está valendo hoje, está em vigor. Tem dois artigos com a mesma redação. De tão afobada que foi o projeto de lei, que nem isso que a gente tentou alertar o senador Demóstenes, que, olha, vocês estão fazendo uma lei que vai ter dois artigos igual, nem isso pode ser modificado. Ele falou, não, recebemos o TSE a ordem de aprovar do jeito que está a lei. Bom, então, para mim isso é muito importante, talvez não tenha muito a ver aqui com a lei atual, vamos discutir hoje a situação de hoje, mas para mim foi importante, porque na época a gente batalhou para tentar corrigir esse erro. Bom, uma contradição que tem nos argumentos apresentados aqui na justificação do projeto PLS 68. Ele diz que ele revoga o voto impresso, adotando uma série de procedimentos destinados a permitir que os votos possam ser conferidos e auditados. Ora, ele está fazendo justamente o contrário disso. O registro digital do voto não pode, pura e simples, como é feito hoje, como essa lei tenta pôr, não dá para ser conferido pelo eleitor. O eleitor vê na tela, ele grava, e o eleitor não vê o que é gravado. Depois ele é somado e o fiscal não vê o que foi somado. Se o resultado da soma é a soma dos votos que o eleitor viu. Ele justamente tira o poder da auditoria que a lei do voto impresso, o artigo 5º que está em vigor hoje, dá, que através do voto impresso, ou seja, o eleitor vê o registro do voto e depois o fiscal vai pegar os registros impressos e conferir para ver se a soma está correta. Então, com o registro digital, como que o eleitor, que essa lei, esse projeto de lei visa, tenta fazer, como que o eleitor vai saber se o registro do voto, o registro digital do voto dele, tem o voto dele? Não tem como, ele é ao contrário do que está escrito no argumento, na argumentação do projeto de lei. E como o fiscal poderá conferir se o registro digital do voto que lhe é mostrado, quer dizer, no final do dia, ou se houver uma auditoria, você pode imprimir esse registro digital do voto, né? Como o fiscal vai saber que aquele registro digital do voto impresso é o voto que o eleitor viu no dia da votação? Não tem como. Por isso que na Alemanha, esse sistema de registro digital do voto sem o voto impresso, foi declarado inconstitucional por não atender o princípio da publicidade, ou seja, por não permitir ao eleitor saber como foi gravado o voto dele, né? Então, é uma contradição, porque ele usa um argumento aqui e está propondo exatamente o contrário. Queria só fazer aqui um detalhe. É uma coisa que sempre, quando fala do voto impresso, se fala que o voto impresso vai permitir identificação do voto, vai poder quebrar o princípio da inviolabilidade do voto. Faz uma confusão, inclusive chegou isso a criar o MADIM, como foi citado pelo senador José Perrella, e essa MADIM foi acatada provisoriamente, está engavetada desde então, e suspendeu a vigência do artigo 5º da lei do voto impresso. Com essa confusão do voto impresso, que o voto impresso quebra o sigilo do voto, é o seguinte: o princípio da inviolabilidade do voto é absoluto. Significa o seguinte: ninguém, nem mesmo o juiz eleitoral, pode violar o sigilo do voto. Ou seja, um juiz pode quebrar o sigilo telefônico, o sigilo bancário. No caso, se ele achar que tem interesse, ele manda quebrar. O sigilo do voto, nem o juiz eleitoral, ministro do Supremo, pode mandar quebrar o sigilo do voto, seja lá por que condição for. Então, o princípio do sigilo do voto, ele é absoluto. E o princípio da publicidade, aquele que a Corte Constitucional Alemã disse que precisava atender a máquina eletrônica, que a máquina eletrônica lá que foi usada não atendia o princípio da publicidade, fala que o voto tem que ser aberto. E parece que é um conflito nisso daí, né? Como que vai ser se atender o princípio de abrir o voto e o princípio de fechar o voto? Mas não tem conflito, não. O que deve ser secreto é o autor do voto. A autoria do voto deve ser absolutamente secreto. De nenhuma maneira deve ser possível identificar quem registrou aquele voto. Agora, o conteúdo do voto tem que ser absolutamente público. O eleitor tem direito a olhar se o voto que está registrado é o dele. Isso dentro da sessão eleitoral. Na sessão eleitoral, o eleitor tem direito a saber se o registro do voto dele é o voto dele. É público isso. E na hora da conferência, da auditoria, como já era no sistema manual antigamente, o fiscal do partido tem direito de saber se o voto, a soma dos votos, o resultado, chamado boletim de urna, é a soma dos votos de cada voto. Então, o conteúdo do voto tem que ser absolutamente público. Por isso tem que ser atendido o princípio da publicidade. O eleitor tem direito a ver o seu registro do voto na sessão eleitoral e o fiscal tem direito a ver o registro do voto no momento da apuração ou da auditoria. E tudo isso sem quebrar o sigilo do voto, que é saber quem é o autor de cada voto. Isso tudo é perfeitamente possível. No resto do mundo se usa urnas eletrônicas de segunda e terceira geração, que atende esses dois princípios, tem o voto impresso, não quebra o sigilo do voto. E o argumento de que o voto impresso quebra o sigilo do voto é absolutamente errado. Tem contraprova material no mundo inteiro. Isso aqui são outros requisitos essenciais para o sistema eletrônico de votação. Isso aqui é a norma norte-americana, essa aqui já é a versão de 2009, o professor Pedro citou que em 2006 começou a regulamentação norte-americana sobre... Depois daqueles problemas que teve em 2000, na Flórida, os Estados Unidos já passou pelas máquinas, evoluiu para máquinas DRE em 2004, em 2006 eles passaram para as máquinas VVPAT, de segunda geração. E hoje a norma norte-americana impõe essas condições. Quer dizer, para uma máquina poder ser usada nos Estados Unidos agora, não em 2000, agora, tem que atender essas coisas. Ao menos dois registros de votos devem ser produzidos. E um deles deverá ser armazenado em meio que não possa ser modificado pelo sistema eletrônico de votação. Ou seja, a máquina eletrônica de votação, ela pode registrar o registro digital do voto, mas ela pode modificar esse registro que ela criou. Então, ela tem que registrar o voto no registro digital do voto, mas tem que criar também um registro do voto que ela mesma, máquina, não possa alterar depois que criou. Por exemplo, o voto impresso, ou voto gravado num CD-ROM que grava uma vez, não pode regravar. Enfim, alguma forma tem que ser gravado o voto que não possa ser modificado pelo próprio programa. Antes de deixar o local de votação, o eleitor poderá conferir a equivalência entre os dois registros do voto. A máquina vai criar dois registros do voto e o eleitor vai poder ver se os dois têm o mesmo conteúdo. Os processos de verificação do registro de votos devem ser independentes entre si, ao menos um deles deve ser conferível diretamente para o eleitor. Ou seja, a máquina vai criar dois registros, o eleitor vai conferir. Um deles pode ser a própria máquina mostra. Fala, olha, o meu registro digital do voto é esse, mostra na tela. Então, a máquina está mostrando para ele, ele não está vendo diretamente. O outro registro ele tem que ver diretamente, ou é impresso, é material, de alguma coisa que ele veja, sem precisar de uma máquina interferindo na leitura. E, por fim, deve haver correlação entre os registros do mesmo voto por meio de identificadores únicos, o que aí já dá na máquina de terceira geração, ou seja, os dois registros do voto têm que estar interrelacionados entre si, de maneira que, se houver uma falha, uma fraude ou no software ou no registro material do voto, a gente possa detectar onde ocorreu essa falha. Isso são as condições impostas já desde 2006, 2007 nos Estados Unidos, essa versão de 2009, e que esse projeto de lei, o PLS 68, não atende nenhuma dessas quatro condições. Ele está revogando o artigo 5º, que atende as três primeiras. Bom, eu não vou aqui falar da primeira, segunda e terceira geração, o professor já falou, essa é a máquina de primeira geração brasileira. Aqui dois exemplos de máquina de segunda geração. A de cima é a máquina mexicana, vocês podem ver lá em cima, ali ó, tá o voto impresso. O eleitor votou nessa tela, não tem teclado, ele vota na tela touchscreen. Completou o voto é impresso, o eleitor confirma, o voto corta e cai aqui. Isso aqui é uma urna comum, o voto cai e fica embaixo. Aqui a tela é um pouco fosca, para no eleitor, quando ele cair e embaralhar, o eleitor não vê exatamente o voto dele. Mas ele vê que o voto está lá. É a máquina usada no México. A de baixo é a máquina usada na Venezuela. Está aqui o eleitor coletando o seu voto impresso, ele vota num teclado que fica do lado, aparece na tela, ele confirma, ele imprime, ele pega esse voto impresso, vai até uma urna comum e coloca lá dentro. Projeto de lei, a lei, o artigo 5º da lei que está em vigor, quer dizer que está suspensa pelo STF, não prevê essa situação, prevê a situação de cima, né, que o eleitor não pega o voto na mão, ele vê, confirma, ele cai na urna e não pega na mão, ou seja, um modelo similar ao modelo mexicano. É o que está previsto na lei, que o projeto de lei 68 quer revogar. Essa é a máquina de terceira geração, que o professor Pedro citou, usada na Argentina. Esse boleto, né, boleto do voto eletrônico, como falei, tem um chip dentro dela, que é um chip de radiofrequência, e tem o voto impresso. O eleitor coloca uma célula dessa virgem, ele imprime, grava, o eleitor pode, em qualquer máquina aqui na sessão eleitoral, tem várias, ele vai lá, chega só de chegar perto com o voto, perto de outra máquina, aparece na tela o que está impresso, ele confere se o registro digital é igual ao registro impresso. Eu acompanhei uma eleição da Argentina no ano de 2011, com essa máquina, na apuração, é feita pela contagem disso daqui, voto a voto na frente dos fiscais, ou seja, acaba a eleição, os mesários chamam os fiscais, pegam todos os votos, vão aproximando da máquina e vão fazendo a apuração. A apuração é feita, então, a contagem é feita na sessão eleitoral. A eleição acabou às 6 horas, que é o horário de lá, acaba às 6 horas. Às 8h15, ou seja, 2 horas e 15 depois, estava tudo colocado na internet, encerrada a apuração, ou seja, a apuração voto a voto na frente do fiscal, o fiscal vendo cada voto sendo contado. Tá? E toda a cidade grande tinha 400 mil eleitores. Em 2 horas e 15, eles apresentaram o resultado, ou seja, em 2 horas e 15, mais rápido que no Brasil e mais transparente que no Brasil. Então, essa ideia que o voto impresso vai resultar em aumento de custo absurdo, que vai atrasar a votação, que vai atrasar a apuração, é tudo conversa, porque no resto do mundo, o voto impresso já vem se usando na Argentina, no México, na Venezuela, o Peru está testando, a Bélgica já vai usar, usou em 2012, isso, a Bélgica usou em 2012. Nos Estados Unidos, eles usam o voto escaneado, não o impresso, mas é equivalente em termos de segurança. E não dá, e todos eles apresentam o resultado rapidamente, não tem nada dessa história que vai demorar, que vai atrasar, que vai dar problema. Fazendo direito, faz direito e funciona. Bom, senhores, então era isso que eu tinha a apresentar. Agradeço a oportunidade. Deixei alguns endereços aí, quem sabe, talvez, quem esteja ouvindo aí esteja interessado na questão do voto eletrônico. Tem sites na internet, no Facebook, tem o relatório do Comitê Multidisciplinar Independente, que estudou a urna brasileira e a urna argentina. Para quem quiser poder acompanhar, estudar, tem bastante informação na internet sobre isso. Agradeço, então, aos senadores por essa oportunidade.
Obrigado, senhor Amilcar. Passamos, então, agora a palavra para o senhor Diego Aranha. Professor Diego Aranha, com a palavra, professor.
Obrigado, bom dia. É sempre um prazer poder colaborar com essas questões de votação eletrônica, então agradeço o convite. Bem, eu vou me restringir mais à questão do voto impresso, porque foi a questão que eu me envolvi diretamente. Eu sou professor da UNB, e como primeira tarefa, como professor da UNB, eu participei dos testes públicos de segurança do software de votação em março do ano passado. Eu coordenei a equipe que venceu os testes. Então, de início, eu devo descrever brevemente como os testes foram organizados. Na medida que eu for descrevendo, eu vou atingir as conclusões ou os resultados do ponto de vista de segurança que nós obtivemos no final daquele evento. Então, esses testes foram organizados ou convocados via chamada pública do TSE, 9 equipes participaram, eu coordenei a equipe da UNB, num total de 27 pessoas. E esses testes foram divididos em duas fases separadas por 12 dias, cada fase tinha apenas 3 dias. Na primeira fase, as equipes tinham a possibilidade de observar o código-fonte do software de votação e solicitar esclarecimentos técnicos do pessoal do TSE. Claro que essas solicitações também eram protocoladas e o TSE reservava o direito de não respondê-las. Apenas no segundo dia dessa fase inicial de testes de exame do código-fonte, a nossa equipe teve acesso ao software de votação, ao código-fonte, né, aquele produzido pelos programadores do TSE para de fato, executar as eleições no dia de eleições. E aí, após uma coisa importante que eu deveria ter falado aqui, a fase de exame começou com a palestra de abertura, que todos os mecanismos de segurança foram descritos superficialmente. Assim. Então, foi descrito um mecanismo de segurança, por exemplo, que produz o RDV, o Registro Digital do Voto, em formato embaralhado. Os votos são armazenados no RDV fora de ordem, para que não seja possível correlacionar a ordem que o eleitor votou, a posição dele na fila de votação, com seu voto propriamente dito. Então, quando tivemos o primeiro acesso no segundo dia de exame do código-fonte, nós achamos que esse poderia ser um ponto promissor para iniciar a análise, né? Então, fizemos uma primeira reação, a gente tinha 17 milhões de linhas de código para analisar, algo completamente infactível em apenas 3 dias. Então, nós começamos buscando funções conhecidamente inseguras ou construções conhecidamente inseguras, exatamente para embaralhar coisas, trocar as coisas de ordem, né? Calcular permutações, como a gente chama em computação. E aí, curiosamente, nós encontramos, já nos 5 primeiros minutos, uma construção conhecidamente insegura, essa há 17 anos, é sabidamente insegura há 17 anos, exatamente no arquivo que produziu o RDV. Ou seja, nós conjecturamos, né, levantamos a hipótese naquele momento, de que o RDV não havia sido projetado e implementado de maneira segura, ou de maneira a proteger o sigilo do voto. No final da primeira hora, nós nos certificamos que nada interferia, de fato, nesse processo de embaralhamento dos votos. Portanto, adotamos essa com a nossa primeira possibilidade, né, de avaliação de segurança na fase a seguir, que era a fase de testes, propriamente dita, não mais a fase de exames. Tivemos um total de 5 horas para analisar o código-fonte, então, nas 4 horas restantes, nós buscamos outras possibilidades, né, outras vulnerabilidades no código-fonte do software de votação, para talvez interferir com outros mecanismos de segurança da eleição. Por exemplo, a questão da integridade do voto, não apenas o sigilo. Não. Então, tivemos um total de 5 horas de análise do código-fonte, onde na primeira hora já tínhamos uma hipótese muito forte de que o sigilo do voto não era devidamente protegido pelo software de votação em uso oficial, né, em uso nas urnas eletrônicas, que nos foi dito no início do evento que seria o software utilizado nas eleições de 2012, né, do ano passado. Bem, terminada essa fase de exame, após os 12 dias de intervalo, começou a fase de testes, propriamente dito. No final da fase de exame, nós produzimos 2 planos de teste, como o TSE chamou, que eram simplesmente descrições das metodologias que nós gostaríamos de colocar em prática na fase, de fato, de testes. Uma ligada ao sigilo do voto, utilizando essa vulnerabilidade até infantil que encontramos no embaralhamento dos votos, e outra relacionada à integridade dos resultados. No primeiro dia da fase de testes, propriamente ditos, nós colocamos o primeiro plano de testes que atacava o sigilo do voto, né? Tentava, de certa forma, recuperar os votos em ordem, para que, caso a ordem dos eleitores também fosse conhecida, fosse possível correlacionar com exatidão que eleitor votou em que candidato. E aí, no primeiro dia, nós executamos uma prova de conceito, né? Elaboramos um certo protocolo com o TSE e conseguimos recuperar em ordem na eleição simulada e a partir apenas de informação pública, documentos públicos produzidos pela urna eletrônica, que são disponibilizados aos partidos após o final da eleição, conseguimos produzir ou restaurar ou reverter o embaralhamento com eleições até 21 eleitores. Cada eleitor nessas eleições simuladas dos testes votava em 2 candidatos, então até 42 votos em ordem. No segundo dia, nos foi sugerido pelo TSE repetir a mesma metodologia com um volume realista de dados. Então, a gente passou o segundo dia inteiro, basicamente, executando o protocolo, não é, a nossa metodologia, para uma eleição com 475 eleitores. um total de 950 votos. No final do segundo dia, após a verificação dos resultados por parte conjunta com o TSE, ficou claro que a gente conseguiu reverter a ordem de uma eleição com 950 votos, que aí já chega num volume realista. Esse volume, esse número de 475 eleitores foi calculado pelo TSE como aplicando a média de comparecimento das eleições de 2010 ao tamanho médio das sessões eleitorais no país.